Uns chamam de destino, outros chamam de karma. Não importa. A verdade é que a vida simplesmente ignora as nossas prioridades. E dentro dessa perspectiva caótica, o que nos resta é aprender como reagir de um jeito que vai nos colocar mais perto de atingirmos os nossos sonhos. Posso entrar? I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. E tivemos muitos comentários esses últimos dias no blog e no perfil nosso do Face. São eles. O Michel Cambre comentou o texto das 12 políticas sobre as tarifas protecionistas. Ele disse assim: faz todo sentido o texto. Parabéns. Acredito que existam outras formas de ajudar indústrias brasileiras incipientes a serem competitivas e se firmarem no mercado. Isenção na importação de tecnologias, por exemplo. Sei que é difícil generalizar a gama de produtos nacionais, mas a ajuda aos compadres parece ser grande e não trazer benefícios aos brasileiros. E é verdade, Michel. Infelizmente, quando você protege só um grupo, você está impedindo todos os demais de poderem se desenvolver naturalmente. E o Eduardo Ferrari comentou um outro texto sobre essa série das 12 políticas, é o 10º texto, que fala sobre INSS e FGTS. Que tristeza, Fernando Sobrinho. Parabéns por divulgar informações sobre um assunto tão importante. Vida longa ao Balanço Focado. Abraço. Valeu, Eduardo. E é verdade, é muito triste quando você tira das pessoas a capacidade de tomar a decisão por elas mesmas. E uma outra pessoa também comentou, no texto sobre as 5 fases do GTD, mais especificamente no texto que fala sobre a captura, apesar de não ter deixado o nome. Ela escreveu assim: parabéns pelos textos, conheci agora e estou me identificando com algumas situações. Estou começando a adotar o GTD. Seja bem-vindo ao universo GTD, onde você vai perceber que você consegue fazer mais no mesmo tempo que todo mundo tem. E no Face, a Vanessa Costa comentou sobre o post dos templates, ou modelos, né, que eu traduzi para o Evernote. Ela escreveu assim: olá, quero agradecer por ter disponibilizado os templates de Evernote traduzidos. São muito bons. Queria ter comentado no blog, mas não consegui logar na minha conta WordPress. Risos. Obrigado, Vanessa, pelo comentário. E você? Você já assinou a newsletter do Balanço Focado? Eu vou te dar a dica. Faça como Hugo Lima, Gabriel de Matos, Larissa Ferreira, Hermes Macedo, Matheus Hofstede, Márcia Machado e o Armando Macedo, e receba quinzenalmente um pouquinho dos bastidores de como as coisas funcionam aqui no Balanço Focado. Além, é claro, de saber de antemão o que vai pintar antes de todo mundo. Como assinar a newsletter? Na página inicial do Balanço Focado, do lado direito, naquela sidebar, é só escrever o seu nome, sobrenome e e-mail, clicar e seguir as instruções que vão cair aí na sua caixa postal eletrônica. E mais uma pessoa atendeu o chamado da missão. Com uma generosa contribuição, o Rafael Medeiros, de Brasília, faz parte da equipe que quer ver o Brasil ser um país mais produtivo. E se você percebe valor no conteúdo que estamos produzindo e também quer ser protagonista nesse projeto, é só ir lá no menu Quer Ajudar? No nosso site e escolher uma das duas plataformas, a Apoia-se ou o PagSeguro, para fazer a sua contribuição de R$ 5,00 mensais. Rafa, seja bem-vindo ao time. E no episódio de hoje, eu vou contar aqui duas histórias de terror. Naquela sexta-feira, que amanheceu como qualquer outra, ele se dirigiu para a aula da pós-graduação. Essa pós já está quase no fim, e o desgaste e a ansiedade para concluir já se tornam evidentes. Como é uma pós à distância, mas com encontros presenciais semanais para acompanhamento das aulas por videoconferência, uma febre tecnológica que inundou a organização onde ele trabalha, ele estava preparado para assistir à aula daquela semana confortavelmente sentado na cadeira, com o note aberto na matéria e aguardando o início da transmissão, que seria feita naquela linda TV de 50 polegadas. Eis que o sistema de videoconferência não se conectou. Durante 20 minutos, os técnicos e professores auxiliares tentando resolver e passando mais uns 20 minutos, vem a derradeira informação. A aula estava cancelada. Ela foi programada para outro dia. Como assim cancelada? Cara, programei para vir e assistir a aula. A minha programação foi por água abaixo. Era uma manhã de sexta-feira e ele estava cumprindo as suas rotinas normais no trabalho. O telefone toca. É a sua esposa desesperada, dizendo que recebeu um chamado da escola sobre o seu filho. Ela recebeu a notícia que ele tomou um tombo na hora do intervalo jogando bola e que estava reclamando de muitas dores. A sua mente explodiu. E agora, sair do trabalho com as rotinas incompletas, o conflito sobre o fato de que ele tem que ir levar o seu filho no hospital, saber que vai enfrentar uma burocracia para o plano de saúde liberar algum possível exame, e as horas no hospital, meu Deus, meu filho, minha programação. E aí? Se identificou com essas duas histórias? Bom, esse tipo de coisa já aconteceu contigo, né? Sim, imagino que foi difícil. Pois é, veja só, isso aconteceu comigo. E tudo no mesmo dia. Mas eu não fiquei abalado, não. Mentira, fiquei abalado porque o meu filho ter tomado tombo me preocupou, sim. E enquanto eu não vi o médico dizendo que ele estava bem, eu não consegui ficar tranquilo. Mas tirando isso, eu sempre soube o que eu devia fazer e como reagir em cada uma dessas situações externas que realmente afetam a programação. E saber reagir é uma conquista que só foi possível depois de eu engajar no uso de um método que me deixa um estado mental muito mais tranquilo. Sim, a minha mente é clara como água e eu consigo reagir aos estímulos ou demandas sem reagir de maneira exagerada ou insuficiente. Eu dou conta de segurar a onda. Eu vou repassar aqui uma parte que está no início do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, e que ele cita sobre o estado de mente clara como água. A promessa: o estado de prontidão do mestre em artes marciais. Reflita por um momento sobre como seria realmente se a sua situação de gerenciamento pessoal estivesse totalmente sob controle, em todos os níveis e em todos os momentos. Como seria se você pudesse dedicar 100% da sua atenção a qualquer assunto que estivesse à mão, por sua própria escolha, sem precisar desviar a atenção? Isto é possível. Existe uma forma de ter as rédeas de tudo, de ficar relaxado e realizar tarefas importantes com o mínimo de esforço, ao longo de todo o espectro de sua vida e de seu trabalho. Você pode vivenciar o que os mestres em artes marciais chamam de uma mente clara como água, e o que os grandes atletas chamam de a zona, no âmbito do mundo complexo em que você vive. Na verdade, você provavelmente já ficou nesse estado alguma vez. Trata-se de uma condição de trabalhar, fazer e ser na qual a sua mente está clara e as coisas construtivas acontecem. É um estado acessível a qualquer pessoa. e que é cada vez mais necessário para lidarmos de forma efetiva com a complexidade da vida no século XXI. E cada vez mais, essa será uma condição exigida dos profissionais de elevado desempenho que desejem manter o equilíbrio e um resultado consistentemente positivo em seu trabalho. O remador de nível internacional Craig Lambert descreveu esse sentimento em seu livro Mind Over Water, editado pela Houghton Mifflin em 1998. Meu pitaco, o que você vai ouvir agora é a transcrição de uma parte do livro do Craig, em que vai descrever um estado que a gente chama de estado de fluxo. Se você já ouviu falar do estado de fluxo, é o que a mente clara como água permite você atingir. E você vai perceber o porquê que o balanço focado chama balanço focado. Vamos ao texto do Craig, então. Os remadores têm um nome para esse estado sem nenhum atrito. Balanço. Recorde a pura alegria de brincar num balanço, no quintal de casa. Um ciclo suave de movimento. O equilíbrio que vem do próprio balançar. O balanço nos leva, a gente não força nada. Empurramos com as pernas para aumentar o arco. Mas é a gravidade que faz a maior parte do trabalho. Na verdade, não estamos exatamente balançando, mas sim sendo balançados. O barco balança você. O remo quer se mover mais rápido. A velocidade canta em suas linhas e natureza. Tudo o que temos que fazer é trabalhar com o remo e parar de travá-lo com a nossa agitada luta para andar mais rápido. O esforço excessivo sabota a velocidade do bote. O esforço se transforma em luta e a própria luta desfaz o trabalho feito. Os alpinistas sociais lutam para ser aristocratas, mas seus esforços só fazem confirmar que eles não são. Os aristocratas não lutam, eles já chegaram lá. Balançar não é uma luta, é um estado de chegar. Igualzinho a mente clara como água. No karatê existe uma imagem que é usada para definir a posição de disponibilidade perfeita, que se chama mente clara como água. Imagine o ato de jogar uma pedra num lago parado. Como que a água responde? A resposta é totalmente compatível com a força e a massa da pedra. Em seguida, ela retorna à calma. Ela não reage nem a mais, nem a menos. Se a sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa. Está aberta a tudo. Shunryu Suzuki. O poder de um golpe de karatê vem da velocidade e não da musculatura. Vem de um estalo concentrado ao final do golpe. É por isso que pessoas de pequena estatura conseguem aprender a quebrar tábuas e tijolos com as mãos. Não são necessários calos ou força bruta, e sim a habilidade de gerar força concentrada com velocidade. Mas um músculo tenso é um músculo lento. Por isso, os níveis avançados de treinamento nas artes marciais ensinam e exigem equilíbrio e relaxamento. Mais do que qualquer outra coisa, limpar a mente e ser flexível são posturas fundamentais. Qualquer coisa que o faça ter uma reação exagerada ou reagir pouco pode controlar você e, com frequência, consegue. Responder de forma inadequada aos e-mails, seu pessoal, seus projetos, as revistas que você não lê, suas reflexões sobre o que precisa fazer, seus filhos ou seu chefe, tudo isso levará a resultados menos produtivos do que você gostaria. A maioria das pessoas dá às coisas uma atenção maior ou menor do que efetivamente merecem, só porque não trabalham com uma mente clara como água. Você consegue entrar em seu estado produtivo sempre que necessário? Relembre a última vez que se sentiu altamente produtivo. Provavelmente, teve a sensação de estar no controle das coisas. Não estava estressado, estava profundamente concentrado naquilo que estava fazendo. O tempo tendia a desaparecer. Puxa, já era do almoço? E você sentiu que estava tendo um progresso visível em direção a um resultado significativo. Gostaria de ter mais experiências como aquela? Existe algo que podemos fazer e as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem fazê-lo no limite máximo da sua capacidade. Nós podemos estar completamente presentes, podemos estar inteiros, aqui, podemos dar toda a nossa atenção à oportunidade que está diante de nós. Mark Van Doren. Agora, e quando você está totalmente fora desse estado e começa a se sentir descontrolado, estressado, desconcertado, entediado e travado, você tem a capacidade de retornar àquele estado anterior? É aí que a metodologia deste livro terá maior impacto em sua vida, pois vai lhe mostrar como retornar à mente clara como água, com todos os recursos e faculdades funcionando à máxima capacidade. If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing, you are my only one. Oh my days. E na dica cultural do episódio, eu quero compartilhar com você um episódio do Leadercast, produzido pelo Luciano Pires do Café Brasil. Prepare o seu lenço aí, porque esse episódio mostra a história da Neide, uma empreendedora social, maratonista, dona de casa e mãe de centenas e centenas de filhos, como ela mesma se autodenomina. Eu vou deixar o link para você na descrição, mas eu não vou dar spoilers. Aproveite as quase 2 horas de bate-papo e você vai entender que a regra que vale não é como o mundo te trata, mas o verdadeiro segredo está em como você reage à forma como o mundo te trata. Estiveram conosco hoje Michel, Eduardo, Hugo, Gabriel, Larissa, Hermes, Matheus, Márcia, Armando, Michel, Eduardo, o Anônimo, Rafael, David Allen, Craig Lambert, Shunryu Suzuki, Mark Von Doren, Luciano Pires, Neide Santos e até o Pedro Lucas, e você, ouvinte, mais preparado para superar as surpresas da vida, e eu, Fernando Sobrinho. Para encerrar, segue um pensamento da Neide, ao vivo e a cores.
O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, e o único aperto que a gente quer passar na vida é o aperto do abraço.
Tchau!